Olá! Olhem quem voltou! É verdade, voltei. Bem-vindos ao podcast da Morganização. Esta semana eu vou falar de algo que é muito querido: os livros. Os livros, sim. Para quem não sabe, eu tenho um projeto chamado A Mulher que Ama Livros. É um projeto que já dura há cerca de 5 anos, mas eu já escrevia e lia e falava sobre livros há muito mais tempo. Mas então, eu hoje venho falar sobre livros. O episódio será dividido em três partes. Primeiro, o meu percurso como leitora, depois as minhas dicas para leres mais e, por fim, a resposta às vossas perguntas. E obrigada a quem deixou a pergunta. E obrigada a quem ouve o meu podcast e obrigada pelas vossas mensagens anterior, que foi um ano sem fazer compras. Pois é, onde eu falei sobre a experiência de estar um ano sem gastar dinheiro em roupa e acessórios. E para quem não ouviu, faça favor de ir ouvir e deixar a mensagem, uma mensagem, um comentário, dizer o que é que achou. Pois é, então, eu sou uma leitora voraz há uns anos, sempre gostei muito de passar muito tempo na biblioteca da escola, de ir às bibliotecas municipais, sempre adorei ler, os livros são os meus grandes amigos, eu sou uma apaixonada pela literatura. Aliás, é um dos meus sonhos é ir para a Faculdade de Letras estudar literatura. E quando eu era pequena brincava imenso de escritora, passava várias horas a escrever e copiar histórias. Quando fiz 11 anos pedi à minha mãe uma máquina de escrever, eu lembro-me tão bem. Lembro-me tão bem quando apareceram as primeiras máquinas de escrever na eletrónicas na escola. Quando abriu a biblioteca na zona do Carregado, onde eu vivia, eu fui uma das primeiras a fazer-me de sócia. Eu sou a sócia número 4 da Biblioteca do Carregado, só para terem uma noção. Eu sou sócia de três bibliotecas locais e, portanto, deixo aqui uma pergunta e um desafio. És sócia de alguma biblioteca? E caso não sejas, que tal te inscreveres numa? É este o ano em que tu vais te inscrever numa biblioteca. Força, vá, força nisso, ok? Então, quando engravidei do meu primeiro filho, eu recebi vários comentários no meu blog, lembro-me tão bem, com avisos. Quando ele nascer, não vais ler mais. Ou então, comentários do género: aproveita agora, porque depois nunca mais vais conseguir ler. Eu confesso que aquilo me assustou um bocadinho. Eu pensei logo: nunca mais vou poder ler? Não pode. Mas os meus filhos têm de anular as minhas paixões. Epá, não foi nada disto que eu idealizei para mim. Não foi nada disto que eu idealizei assim a maternidade. Até eu comecei a pensar muito no assunto, a procurar as mães leitoras e eu encontrei, portanto. Para mim foi um alívio perceber que me estavam a pintar um mundo negro e muito aborrecido quando o meu filho nascesse. Quando ele nasceu, eu tive, como todas as mulheres, não é? Uma fase de adaptação. Mas voltei ao hábito de leitura rapidamente. Primeiro porque eu passava muito tempo sozinha, ele mamava muito, e depois, quando ele dormia muito, e como ele dormia muito, e eu não conseguia dormir, porque eu vivia aquela ansiedade de: fui para quê? Daqui a bocado tenho que voltar a acordar. Então, enquanto ele dormia, eu estava acordada. Claro que eu não lia todos os dias, nem com a mesma rapidez, mas eu lia. Ora nas salas de espera, entre consultas, ora nas viagens para o hospital, ora aqui, ora acolá. E engana-se quem está a pensar: devias ter uma empregada doméstica. Não, nunca tive uma empregada doméstica. Aliás, ontem eu fui visitar os meus colegas ao emprego e eu disse uma coisa que depois acabei por me arrepender um bocadinho. Mas pronto, quem compreendeu, compreendeu. Foi, quando elas estão a dormir, eu aproveito sempre para ler e comer. Não faço mais nada, comer e ler, comer e ler, comer e ler. Não é bem assim. Eu tenho muito mais tarefas do que simplesmente comer e ler. Faço outras coisas. Bem, as pessoas devem ter ficado a pensar: bem, aquela gaja, não faz nada em casa, mas não é verdade. Pronto. Da mesma forma que nasce uma mãe, também nasce um pai, não é? E sempre fomos um casal que nos adaptámos bem às mudanças. Obviamente que muitas coisas ficaram para trás, mas nunca houve razão da minha paixão pela luz, assim como as paixões do meu marido. Então, com a segunda gravidez, eu voltei a ouvir comentários do mesmo género: agora é que nunca mais vais ler. Se com um era difícil, com dois então. Mas desta vez eu não fiquei assustada e eu acreditei mesmo iria acontecer comigo e não aconteceu. Li mais com dois filhos do que quando tinha um. Dado verdadeira. A experiência ajudou-me imenso. Eu li muito na gravidez, nos meses de baixa, nos passeios com ela até ao jardim. Eu fico a pensar: será que ninguém passeia com os filhos até ao jardim? Ou ninguém leva um livro quando passeia até ao jardim e fica agarrado ao telemóvel? Contem-me, eu faço alguma coisa que seja surreal? Não é normal uma pessoa ir passear até um jardim e levar um livro? Enquanto criança é embalada pelo carrinho de ficar a ler. Não sei. Ou ninguém passeia, não sei. Digam. Bem, encurtando a história para não vos maçar mais, eu vou falar agora das gêmeas. Com gêmeas eu fui para casa muito cedo, porque a gravidez gemelar de uma única placenta requer alguns cuidados. Não sei se sabem, mas é uma gravidez de alto risco. Então eu aproveitei muito tempo em casa para ler, muito. Eu fui relativamente cedo para casa. Tinha aí cerca de 3 a 4 meses de gravidez. Mas elas nasceram e eu continuo a ler, a escrever, a gravar vídeos, a estudar, a fazer uma série de coisas que eu gosto. E a minha casa não virou ainda à feira, está arrumada e limpa, que é bem, claro. Não é? Eu tenho crianças, somos 4 crianças cá em casa, mais 2 adultos. Obviamente que eu não tenho a casa imaculada. E não, eu não tenho empregada doméstica. Então, como é que eu faço para ler tanto? Vamos agora a essa parte. Primeiro, eu adoro ler. E tenho de ler para trazer conteúdo. Ler, para além de uma paixão, é uma parte significativa do meu trabalho. Não sei se sabem, mas agora voltei ao trabalho como leitora beta e tenho um projeto dedicado à literatura, A Mulher que Ama Livros. Um projeto que nasceu antes do Ama Organização. Eu gosto de partilhar as leituras que eu faço, então eu tenho um canal no YouTube há cerca de 6 anos sobre o assunto e é algo que priorizo na minha vida. Logo aqui eu dou duas dicas: é priorizar aquilo que nós gostamos e ler para trazer conteúdo. Por isso, sim, eu priorizo muito a leitura. E neste momento, apesar da leitura não ser a minha grande prioridade, porque eu em casa eu estou com as minhas filhas e elas é que são a prioridade, mas eu vou ser muito prática. Na terça, arrumei a casa e eu fiquei com os restantes dias da semana livres para trabalhar nos meus projetos. Portanto, se eu arrumar a casa num dia, tenho os outros dias livres. Depois tenho um dia para escrever, outro para editar, outro para gravações. O que é que me ajuda? Um cronograma das minhas tarefas. É algo que me ajuda imenso. Sempre que elas dormem a sesta, eu aproveito. Também aproveito quando mamam. E quando eu não tenho nada para fazer de importante à noite, eu leio antes de dormir. Muitas vezes eu estou super cansada e prefiro ver um episódio de uma série, um bocadinho de um documentário, mas normalmente gosto mais de ler. Neste momento, como tem sido mais fácil ler ao pequeno almoço, é isso que eu tenho feito. Portanto, eu adapto-me sempre conforme as minhas vontades e as vontades delas, principalmente as vontades delas, e se elas ficam doentes, se elas estão mais aborrecidas porque nasceram os dentes, etc. Então, duas dicas: adaptar à realidade, às necessidades e ter um cronograma das minhas tarefas. Mais duas coisas que eu tenho sempre. Então, mas como eu não vou ficar eternamente de licença, e quando eu voltar ao trabalho as coisas vão voltar a mudar, não é? Como é que eu vou fazer? Ora, eu vou ler ao pequeno almoço. Normalmente eu acordo antes da minha família para isso. Eu leio na pausa matinal no emprego, quando não tenho lá colegas meus para conversar, alguém está de férias ou toma um pequeno almoço mais cedo ou mais tarde. Eu costumo sempre fazer a pausa com um livro na minha mão e o pequeno almoço na outra, na verdade é essa. Eu também costumo ler durante o almoço, quando almoço sozinha. Imaginem, o meu marido normalmente almoça comigo, mas quando almoço, eu almoço sozinha e aproveito para ler. Eu vou sempre a casa durante a hora de almoço. E o que eu costumo é adiantar o jantar, adiantar algumas tarefas que posso logo fazer. Posso também, por exemplo, aproveitar para gravar um vídeo, também já o fiz, ou editar, ou escrever, ou publicar. Mas também aproveito sempre 10 a 15 minutos para ler. Às vezes, 10 a 15 minutos por dia já resulta na leitura de um livro. Então, já cheguei também a gravar vídeos à hora do almoço, por exemplo, no final do dia. Como é o meu marido que fica com o carro, é ele que vai sempre buscar os miúdos. E eu aproveito esse tempo entre eu sair do emprego até os miúdos chegarem e o marido para eu tratar das tarefas que preciso tratar, não é? E dos meus projetos. Às vezes é um tempo suficiente para eu adiantar muita coisa. E não sei se vocês sabem, mas uma coisinha de cada vez, uma coisinha de cada vez, aos poucos tu consegues concluir sempre algo. Então, mas eu acho que a chave para responder a esta questão de como é que eu leio tanto é a motivação. Porque tu até podes ser muito boa a gerir o teu tempo, até podes ter uma vida louca e super ocupada, mas quando tu queres algo com muita força, tu vais atrás. No outro dia aconteceu algo muito curioso, e talvez esta comparação te seja muito estúpida, mas eu quero conseguir transmitir a mensagem. Então, O Benfica foi campeão, não é? Quando o Benfica ganha, costumam festejar para o Marquês. E eu conheço um casal que não se mexe para nada, é que não se mexem para nada, nunca passeiam, não vão a lado nenhum, nunca têm dinheiro, nunca podem, porque não têm tempo, etc, etc. Mas naquela noite, na noite em que o Benfica é campeão, o que é que eles fizeram? Pegaram no carro e foram até ao Marquês. E o que é que eu quero dizer com isto? Isto fez, o que é que fez mexer o corpo deste casal? A motivação. Há sempre algo, a paixão é algo que nos motiva. Neste caso, o casal é apaixonado por futebol, pelo seu Benfica, e isso é o que os fez mexer o corpinho. E no meu caso, é a leitura, é a criação de conteúdo, é os meus projetos, são todas estas as minhas paixões. Portanto, é normal que eu tenha motivação constante. Eu acho que é importante encontrar sempre aquela motivação, aquele objetivo, o que é que eu quero fazer com isto. E eu tenho mesmo os meus objetivos e as minhas motivações muito marcadas. E para além disso, eu sou mesmo uma pessoa que se automotiva muito facilmente. Bem, agora vamos às vossas questões. Em que horário consegues ler? Pequeno almoço, almoço antes de dormir. Agora com as miúdas é mais antes de dormir, porque como estou o dia todo com elas, só durante as sestas. Mas como eu agora durante as sestas tenho aproveitado para fazer outras coisas, tenho lido só antes de dormir. Como recuperar o hábito de leitura após anos praticamente sem ler? Eu acho que começar 30 minutos de leitura por dia, vais criar um hábito. Se fizeres isso durante cerca de 21 dias, ganhas o hábito da leitura. Escolhe um livro com o qual te identificas, sobretudo um livro que te apeteça mesmo muito ler, dentro dos temas que te apeteça ler. Por exemplo, eu ando numa onda de desenvolvimento pessoal. É isso que me está a dar prazer e eu estou a seguir essa vontade. Mas acho que 30 minutos por dia é uma boa forma de ganhares o hábito de leitura. Usas temporizador para limitares o tempo de leitura? Não, nunca usei temporizador, excepto quando faço o desafio 30 minutos por dia. De vez em quando, no A Mulher Que Ama Livros.pt, no Instagram, eu faço esse desafio e alguns leitores acompanham-me e é muito giro. Quando regressares ao teu trabalho normal, como pensas manter o ritmo de leitura? Da mesma forma que antes, nas pausas do pequeno almoço, antes de toda a família acordar e antes de dormir. Quando lês mais que um livro ao mesmo tempo, gostas de ler sobre o mesmo tema? Eu neste momento estou a ler um livro de não ficção sobre o mundo. É um livro muito interessante que mostra o lado positivo do que existe no mundo. Estou a ler mais um livro sobre desenvolvimento pessoal e não gosto de ler sobre o mesmo tema. Já cheguei a ler cerca de dois, três livros sobre marketing digital, mas normalmente eu gosto de ler um livro de não ficção e um livro de ficção. Como arranjar tempo ou vontade de ler? Bem, são duas perguntas. Neste caso, tempo é aquilo que eu digo. Para arranjar tempo, basta motivação e priorizar. E vontade de ler. Vontade de ler, neste caso, tem que ter uma motivação. Eu acho que ler é fantástico, é espetacular, tem muitos benefícios, aprendemos imenso. Portanto, vontade de ler é a mesma coisa, eu acho, talvez, fazer exercício, mas não, fazer exercício cansa mais, não é? Mas é uma questão de encontrar as vantagens da leitura, perceber o que é que te pode trazer e escolher o livro de acordo com a tua vontade neste momento e começar. Ler é tão bom, nós aprendemos tanto. A sério, é fantástico. Bem, eu também em abril de 2018 escrevi um texto intitulado Como Leio Tanto com duas crianças pequenas, na altura eram só duas. Eu vou deixar o link. Eu lembro-me que fez imenso sucesso e que teve imenso feedback. Foi partilhado por imensa gente. Mesmo. Eu adorei as mensagens que recebi por causa desse texto. E também no YouTube eu já gravei um vídeo onde explico como podem ler 50 livros por ano, sendo o número apenas uma referência. Vocês podem substituir 50 por outro número. As dicas valem, não é? Eu também vou deixar esse link. Bem, eu espero que tenham gostado. Foi bom regressar aqui. Obrigada por terem ouvido até ao final. Sigam-me nas minhas redes sociais. E espero que tenham gostado então deste episódio. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma ideia para o próximo episódio, estejam à vontade. Eu gosto e adoro ler as vossas mensagens, os vossos comentários, o vosso feedback. A sério, sem isto, olha, não há motivação que aguente. É sempre bom receber o carinho do outro lado e as opiniões. É sempre mesmo muito bom. Obrigada, beijinhos!